Secretário Robinson Barreirinhas, muito boa noite. Eu queria, secretário, que o senhor começasse falando para a gente sobre a Operação Poço de Lobato, que foi deflagrada ontem, né, pela Receita Federal e outros órgãos públicos para combater sonegação fiscal, outros crimes. Queria que o senhor falasse sobre ela e também sobre como essa operação se relaciona com o projeto do devedor contumaz, que é defendido pelo governo e está para ser votado aí no Congresso Nacional.
Boa noite, perfeito. A Operação Poço de Lobato, ela é mais uma operação de parceria da Receita Federal com outros órgãos parceiros, em especial o Ministério Público. E ela é importante porque desvendou um esquema grande e complexo de sonegação fiscal, evasão de divisa e ocultação de patrimônio. E no meio desse esquema todo está um dos maiores devedores contumazes do Brasil, um grupo econômico cujo negócio principal é não pagar tributo. É por meio do não pagamento do tributo que ela gera o resultado para os seus sócios, para aqueles que ganham com essa atividade criminosa. Então, ele tem tudo a ver com o nosso projeto contra o devedor contumaz, nosso projeto de lei que já foi aprovado lá no Senado Federal e agora acabamos de ter a indicação do relator. Estamos bastante esperançosos que seja também aprovado na Câmara dos Deputados.
E quem são, então, secretário, esses devedores contumazes? Como é que a gente caracteriza esse tipo específico, né, de empresa inadimplente? Por que que isso pode estar associado ao crime organizado?
É muito importante deixar claro que esse nosso projeto do devedor contumaz, ele é muito mais amplo. Ele trata dos bons contribuintes, que são a grande maioria dos contribuintes. 99% dos contribuintes, eles vão ter um tratamento melhor com a aprovação dessa lei. Ela vai permitir, por exemplo, que o bom contribuinte não seja autuado diretamente pela Receita Federal. Ela será sempre orientada, sempre receberá orientação da Receita Federal para poder se autorregularizar. Mas para a gente melhorar o tratamento para os bons contribuintes, eu preciso separar o joio do trigo. E nesse caso aí, o joio é o devedor contumaz. É uma pequena minoria que não são nem contribuintes, né? São pessoas que se utilizam da atividade empresarial ou da estrutura empresarial para não pagar tributo e com isso ter uma vantagem competitiva e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos falando de pouco mais de 1.000 contribuintes apenas que serão classificados como devedores contumazes, dentre mais de 20 milhões de empresas brasileiras. Então, uma pequena minoria, mas que causa um estrago enorme em determinados setores. Então, a grande diferença é a seguinte: um empresário, ele pode ser inadimplente, ele pode ter uma dificuldade e não conseguir pagar tributos. Pode acontecer com qualquer um. Ele não é um devedor contumaz, não é desse empresário que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele empresário que ele abre a empresa com a intenção de não pagar tributo. Ele age com a intenção de não recolher o tributo e com isso ter essa vantagem competitiva, com isso ganhar dinheiro. Esse é o devedor contumaz e para esse a legislação tem que ser mais dura.
Inclusive, né, o próprio projeto de lei faz essa definição de quantas vezes a empresa fica devendo, né, dentro de um período de tempo, para deixar bem claro que se trata de uma situação recorrente de maneira objetiva, né?
Exatamente. Essa é a grande vantagem da lei. Ela não dá margem para o bom contribuinte, para o empresário que momentaneamente tem algum problema ser caracterizado como devedor contumaz. Esse risco não existe. Nós tomamos todo cuidado na normatização. O que está dizendo lá? Primeira coisa que não é empresário pequeno, né? A dívida tem que ser superior a 15 milhões de reais. Para começo de conversa. Então a dívida tem que ser maior que 15 milhões de reais e esse valor tem que ser superior ao patrimônio da empresa. Às vezes a empresa deve 15 milhões, mas tem 30, 40, 100 milhões de patrimônio. Não é um devedor contumaz. Ela é uma empresa solvente. Nós estamos falando de empresas que têm uma enormidade, mais de 15 milhões de dívida e não têm patrimônio. Mas não é só isso. Além de ter 15 milhões de dívida superior ao patrimônio, isso tem que ser recorrente, tem que ser por períodos contínuos de tempo e tem que ser também injustificável. Há uma série de situações que você justifica isso. Você justifica, por exemplo, olha, eu não paguei porque eu tenho uma discussão relevante relacionada a isso e essa relevância foi reconhecida pelo judiciário. É lá um processo que está em julgamento repetitivo pelo STJ, por exemplo. Nesses casos em que há relevância do debate, nós não vamos considerar ele como um devedor contumaz. Então, tem que ter mais do que 15 milhões e ser superior ao débito, tem que ser algo recorrente, não é algo usual e tem que ser injustificável.
Agora, além da arrecadação, secretário, diretamente, né, que obviamente a gente tem impactos nisso, o projeto também tem outros impactos econômicos, né? Por exemplo, deixar a concorrência mais saudável, né, a concorrência entre as empresas mais leal.
Eu diria que essa segunda parte é a mais importante a rigor. Porque, veja, nós estamos falando dos devedores contumazes de mil e poucas empresas que devem mais de 200 bilhões de reais. É uma enormidade de dinheiro. Mas nós não temos esperança de receber esse dinheiro. Por quê? Porque são empresas abertas com laranja, sem patrimônio nenhum. O que nós queremos é tirar elas do mercado e abrir espaço para que o bom empresário possa atuar. Porque hoje o empresário não consegue atuar em determinados setores, em determinadas regiões do país, porque ela está ocupada por esses devedores contumazes. Então, o mais importante do projeto não é tanto arrecadar com essas empresas, é retirá-las do mercado para que o bom empresário possa entrar. Então, é uma medida de saneamento, é uma medida que ajuda, é uma medida boa para os bons empresários brasileiros.
É até o tipo de medida que pode, no futuro, propiciar uma queda de impostos, porque o ambiente todo fica mais saudável, né?
Exatamente. Quando todo mundo paga, cada um paga menos, né? A questão é que essas pessoas, essas poucas empresas que são devedoras contumazes que não pagam o imposto, forçam as outras todas a pagar mais para que a conta feche. Então, quando nós saneamos o mercado, é verdade, nós temos sim espaço para essa redução. E foi interessante você dizer isso, porque essa lei do devedor contumaz, na outra parte que eu falei, que é a parte da conformidade, a parte das bondades, tem exatamente isso. O bom contribuinte, quando essa lei for aprovada e tiver uma nota máxima de conformidade, a partir de um ano nessa nota, ele tem uma redução de um ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido. No segundo ano, tira-se outro ponto percentual. No terceiro ano, outro ponto percentual, até se retirar 3 pontos percentuais da contribuição social sobre o lucro líquido. Exatamente nessa linha. Olha, eu tiro o mau contribuinte, o devedor contumaz do mercado, e premio aquele bom contribuinte que dá menos trabalho, é justo que ele pague menos tributo.
Agora, rapidamente, para a gente encerrar, secretário, o governo entende que esse projeto está maduro, que as discussões já foram feitas, ele está pronto, deve ser votado logo. Qual é a expectativa?
Nós estamos bastante animados agora com a indicação do relator, porque nós temos ouvido uma quase unanimidade dos parlamentares favoravelmente a essa aprovação. Praticamente todas as frentes parlamentares relacionadas aos empresários já se manifestaram em apoio à aprovação. Então nós acreditamos que sim, teremos uma boa notícia aí para os bons contribuintes brasileiros com a aprovação da lei contra o devedor contumaz e pela conformidade, pelo bom tratamento aos bons contribuintes.
Muito bem, Robinson Barreirinha, secretário da Receita Federal, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.